time que começou, empatou por 1-1, como no segundo tempo também, que teve o placar de 2-0 para o time principal. Então, deveremos ter na próxima semana aí, quem sabe, já mais próximo do jogo contra o Bahia, um time mais pronto e já com os equatorianos, o Alan Minda, o Alan Franco, também o Preciado e outros jogadores. Agora quero falar para você da minha parceria com a Meta, que aqui no Tiro de Meta te dá camisa exclusiva para você já torcer para o Brasil ano que vem, hein? Tem Copa do Mundo Feminina e também te dá desconto todos os meses na sua conta de luz. É isso mesmo, você vai ter 15% de desconto todos os meses, sem ter que pagar nenhuma taxa extra, sem ter que fazer nenhuma instalação, nenhuma obra, nada disso, tanto no imóvel residencial como também no imóvel comercial. Pode ser próprio ou alugado. É só você se inscrever agora, fazer a sua inscrição no site metaenergia.com.br/Paulo Azeredo. metaenergia.com.br/Paulo Azeredo. Faça seu cadastro até o final. 2 minutinhos e pronto, já começa a economizar. Pra fechar, Nath, olha só, tem 5 atleticanos do Sub-17 que estão na seleção brasileira essa semana na Granja Comari. Agora, uma expectativa muito grande em relação ao Riquelme. Quando voltar na próxima semana, é possível que o jovem atleta terá um plano de carreira apresentado para ele, incluindo uma renovação de contrato e também, Nath, quem sabe, já treinar com o profissional do Galo. Tá certo, Nath?
Tá certo, Paulinho, muito obrigada pelas informações, boa quinta. O atacante Hulk, hein? Estreou ontem pelo Fluminense, amistoso contra o Nova Iguaçu no Maracanã. Fluminense goleou por 6-1. Hulk foi titular, ficou em campo até os 19 minutos do segundo tempo, não balançou as redes, mas participou dos 2 gols marcados pelo Savarino, que aliás foi o grande nome dessa goleada amistoso aí do Flu contra o Nova Iguaçu. Assim encerramos o Tiro de Meta de hoje, que tem um oferecimento de Maicon, simples e justo, como todo consórcio deveria ser. O meu abraço, tchau.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Defesa de diarista que confessou assassinato de casal de idosos pede exame de insanidade mental.
Após reconstituição do crime, inquérito deve ser concluído na semana que vem.
Polícia Federal apreende última arma registrada em nome de Jair Bolsonaro.
Termina hoje o prazo para tribunais responderem ao Supremo sobre pagamento de verbas extras.
Governo identifica mais de 40 empresas americanas contra tarifaço sobre produtos brasileiros.
Senado aprova crédito bilionário para reduzir impactos de tarifas de guerra no Oriente Médio.
Projeto que pode reduzir ligações de cobrança e telemarketing avança no Congresso.
Nome de Patrus Ananias ganha força no PT para a disputa pelo governo de Minas.
Mais de 2.000 crianças esperam por uma vaga em creches da capital.
Obras causam mais mudanças na Avenida Cristiano Machado.
Nova onda de ataques dos Estados Unidos deixa pelo menos 14 mortos e quase 80 feridos no Irã.
Líder supremo do Irã vai ser enterrado hoje, 4 meses depois de ser morto no início da guerra.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
6:31, começa agora o Jornal da Itatiaia. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia pra você, Fernanda Viecas.
Bom dia, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia pra você que nos acompanha. Hoje é quinta-feira, 9 de julho de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 13 graus.
O dólar é vendido a R$5,16. O euro comercializado a R$5,90. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
Caminhão com defeito bloqueia a faixa da direita do anel rodoviário no sentido Rio de Janeiro, logo após o trevo do Betânia na região oeste de Belo Horizonte, já causa mais de 2 quilômetros de congestionamento. Na região metropolitana, trânsito completamente liberado na Via Expressa de Contagem, onde mais cedo um carro e um ônibus se envolveram em um acidente na pista em direção a Belo Horizonte, na passagem pelo bairro Bernardo Monteiro. Ninguém ficou ferido, o trânsito já foi liberado, mas ainda há congestionamento. Direto da Central de Trânsito Itatiaia MIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quinta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu claro a parcialmente nublado. Aqui na capital, a temperatura mínima foi de 12 graus e a máxima deve marcar 27, com umidade relativa do ar em torno de 25% à tarde. Lembrando que a Defesa Civil Municipal divulgou um alerta de baixa temperatura nas primeiras horas do dia até amanhã. Repórter Aline Neves.
Polícia.
O famigerado acerto de contas do mundo do crime pode ter feito novas vítimas em pontos distintos de Belo Horizonte. Na noite passada, 3 homicídios foram registrados em intervalo de aproximadamente 4 horas. No bairro Pindorama, na região noroeste, André Luiz Alves Caetano, 44 anos, foi morto com 4 tiros nas costas na rua Guararapes. De acordo com a PM, ele tinha passagens por roubo e furto. No bairro Pilar, lá do oeste de BH, Genair de Souza Rodrigues, 33 anos, foi executado a tiros na rua Rio Bonito. Segundo militares, a vítima exercia a função de agiotagem e tinha passagens por crimes como sequestro e cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo. No bairro Jaqueline, na região norte da capital, crime foi na Alameda das Flores, em um local conhecido como Vila Nova. Diogo Pereira Sudário, 36 anos, também foi morto a tiros. Segundo a mãe da vítima, ele era usuário de drogas, devia para traficantes e recentemente apanhou a pauladas por ter feito um pix falso para os criminosos. Nos 3 casos, nenhum suspeito foi detido até o momento. Repórter Oswaldo Diniz.
6:34. Advogado da diarista que confessou ter dopado e assassinado brutalmente um casal de idosos na Zona Sul de Belo Horizonte pede exame para constatar insanidade mental. Durante a reconstituição do crime, ela apresentou confusão e dificuldade para narrar os fatos.
A defesa da diarista investigada por matar o casal de idosos no bairro São Pedro, região centro-sul de Belo Horizonte, apresentou requerimento à autoridade policial solicitando que a Polícia Civil sugira à justiça o pedido de insanidade mental de Paola Stefani, de 30 anos, que confessou ter dopado e depois matado com diversas facadas o advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a esposa dele, Maria Clotilde, de 76 anos. Como divulgado pela Itatiaia, Paola participou da reconstituição do crime no apartamento das vítimas. Os trabalhos, que duraram cerca de 2 horas, vão ajudar a polícia a esclarecer a dinâmica do crime, reconstituindo, com base nas informações colhidas durante a investigação, o passo a passo dos assassinatos. Conforme o advogado de defesa, Bruno Corrêa, durante a reconstituição, em diversos momentos, foi preciso parar os trabalhos, já que Paola não se lembrava com detalhes a dinâmica dos assassinatos.
Foi uma reprodução conduzida com muita técnica por parte da Polícia Civil. Não foi uma reprodução fácil de se fazer, principalmente para Paola. Em diversos momentos, nós tivemos que pausar a reprodução para ela se recuperar, para ela recordar do que aconteceu. E em diversos momentos, houve confusão. Ela não conseguiu explicar de forma clara o que aconteceu dentro do apartamento. Ela mostrou exatamente o que ela lembra. O que ela não lembra, ela deixou extremamente formalizado, o que não foi possível constatar. Formalizei agora uma petição para a ilustre autoridade policial, doutor Gustavo, para que ele represente pela instauração da insanidade mental da investigada. O histórico dela, pessoal, é importante dizer, passou pelo Hospital Espírita André Luiz, passou pelo CAPS 3 de Ribeirão das Neves, passou pelo Posto de Saúde de Ribeirão das Neves, depoimento dos familiares, receituários médicos, tudo leva a crer que ela possui, sim, um histórico sensível em relação à saúde mental dela. Mas essa avaliação, ela é feita exclusivamente por profissionais competentes da área da perícia, da área da saúde, e não compete a esse advogado fazer juiz de valor.
Enquanto a Polícia Civil fazia a reconstituição dentro do apartamento, do lado de fora, populares pediam por justiça. Indignada, a diarista Lili Almeida, de 45 anos, falou com a imprensa.
Tem preconceito por a gente já ser diarista, ser pessoa de classe média baixa. A gente trabalha honestamente, agora para você trabalhar. Eles estão pedindo onde você mora, referência de 1, 3, 4, 5 pessoas que você trabalha. Eu e mais outras da nossa classe que temos nosso grupo, temos mais de 20 anos no mercado trabalhando como faxineira. Agora nós estamos sendo vigiados pelos patrões que conhecem a gente há anos. Saímos de casa todo dia de manhã, somos honestos, trabalhamos dignamente, estamos sofrendo preconceito. Agora estamos sendo vigiados. Existe gente honesta que estão trabalhando honestamente. Prejudicou a imagem reportagem de todas as diaristas. Sinceramente, a gente tá todo mundo chocado.
O inquérito que investiga o duplo latrocínio, roubo seguido de morte, deve ser finalizado até a próxima segunda-feira, com colaboração de Vinícius Brito, repórter Amanda Antunes.
6h37, e a Polícia Civil também fez a reconstituição do crime, que resultou na morte de uma pessoa em situação de rua na capital em 2025. O homem foi morto a tiros por um policial do Rio de Janeiro que passava férias aqui em Belo Horizonte. O nosso repórter Kleber Ribeiro tem mais detalhes sobre esse caso. Bom dia para você, Kleber.
Pois é, Fernando, e o relatório deste trabalho será anexado nas investigações para a conclusão do inquérito, viu? Bom dia para você, para quem nos acompanha. A Polícia Civil de Minas Gerais, então, concluiu, né, também nessa quarta, como você bem disse, a reconstituição desse crime que resultou na morte da pessoa em situação de rua, identificada como Cristóvão Miranda, de 60 anos. Como a Itatiaia informou à época, pessoal, a vítima foi morta por um policial civil do Rio de Janeiro que estava de férias aqui em BH. O agente não foi indiciado, pois as investigações apontaram que ele agiu em legítima defesa. Tudo aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2025. Segundo o boletim de ocorrência, o agente que estava de férias visitando parentes foi a um restaurante no bairro Itapuã, na região da Pampulha, acompanhado da esposa, dos avós e de um primo. O policial informou que, ao sair desse estabelecimento, foi abordado por um homem que ele não conhecia, inclusive que começou a xingá-lo ali, ameaçando de morte. Na sequência, o agente mandou a vítima se afastar. No entanto, o homem teria se aproximado com as mãos por baixo da camisa quando o policial sacou a arma e atirou. O morador de rua morreu na hora. O agente teria acionado a polícia e aguardou a chegada dos militares. Esse homem, então, que morreu, portava uma machadinha. Repórter Kleber Ribeiro.
6h39, no próximo bloco do Jornal da Itatiaia, nós vamos destacar. Procura por creches cresce em todo o Brasil.
Em Belo Horizonte, mais de 2.000 crianças esperam por vaga.
E ainda nessa lição você acompanha. Polícia Federal apreende última arma registrada em nome de Jair Bolsonaro.
Seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Sua empresa está precisando de um upgrade nos banheiros? Conheça a linha de dispenser da G Vendas. Uma linha moderna e sofisticada para todo tipo de ambiente profissional. Trabalhamos com uma linha completa de suportes em diversas cores e modelos. Além disso, somos fabricantes de toda a linha de papéis sanitários. Conheça nosso sistema de comodato ou venda. Ligue agora e agende sua visita técnica sem custo. 31 25 34 7900. G Vendas. Soluções completas em banheiros profissionais.
Agora 6h40, procura por vagas em creches dispara em todo o Brasil. Embora Belo Horizonte já atenda 95% das crianças de até 3 anos, muitas famílias ainda aguardam por uma oportunidade.
Cerca de 41 mil crianças de 0 a 3 anos estão matriculadas na rede pública de Belo Horizonte. São 17 mil na rede própria e 24 nas creches parceiras. De acordo com a prefeitura, a oferta atende 95% da demanda por vagas. A equipe de gestão da educação destaca ainda que a obrigatoriedade de atendimento de 100% da demanda só começa a partir dos 4 anos de idade, quando a criança inicia a jornada no ensino fundamental. Subsecretária de Gestão Pedagógica, Arminda Oliveira, traz mais detalhes desse serviço e garante que o objetivo é cobrir toda a demanda por vagas de 0 a 3 anos.
Acho que nós alinhamos aí, né, a necessidade da própria família, a demanda da cidade e essa possibilidade de atendimento por meio da rede parceira, porque a rede parceira chega mais rapidamente onde as instituições da rede própria não conseguem atender.
Esse número de 41 mil matrículas contempla toda a demanda ou ficam crianças, por motivos diversos, sem vaga?
Em torno de 95% da demanda.
E qual que é, Arminda, a importância desse atendimento, pensando no contexto das famílias, saber que a criança está segura, a criança está protegida, está bem alimentada no espaço escolar, permite às famílias trabalhar sem nenhum tipo de restrição?
Primeiro, a gente tem como referência o processo mesmo de aprendizagem da educação infantil, da infância. Então, além do cuidar, a gente oferece atividades pedagógicas, nós oferecemos refeições. Hoje, em torno de 68% fica no tempo integral, então elas têm 4 refeições. Além de todas aquelas atividades de música, dança, nós temos atendimento educacional especializado, porque desse percentual nós atendemos em torno aí de 2.000 crianças de 0 a 3 anos, que são crianças com algum tipo de deficiência. Então a gente tem um atendimento educacional especializado.
Conforme a prefeitura, 4 creches estão em fase final de obras e serão inauguradas ainda neste ano, nos bairros Parque Cerrado, Betânia, Milionários e São José. Pelas ruas, a Itatiaia conversa agora com a população sobre a importância das creches para as crianças.
Lilian Souza, 42 anos, eu trabalho com criança, né? Eu sou babá esse mês de férias, mas também tenho uma filha em idade escolar com 12 anos.
Um dos desafios, às vezes, é ter vaga também na escola, na creche. Às vezes é difícil?
Sim, é difícil. A minha mesmo só foi para a creche aos 3 anos. Eu tinha muita dificuldade. A creche na minha região dizia que a prioridade era para as mães que não trabalhavam. Nossa, faz toda a diferença. Sem esse desafio, sim, de conseguir a vaga.
Rafaela Braga, advogada de 39 anos, disse que trocou a particular pela pública.
Nesse ano eles entraram numa escolinha que é parceira da prefeitura, então hoje eu não pago. É uma escola que me agrada muito, que eu tenho 100% de confiança e percebo também que meus filhos estão muito felizes lá. Mas até o ano passado eles estudavam numa escolinha particular. Eu pagava R$1.000 por criança, mas sem alimentação.
Repórter João Felipe Loli.
6h44, o projeto de lei que cria sistema de alerta por SMS para pessoas desaparecidas vai ser votado hoje na Câmara Municipal de BH.
Os vereadores de Belo Horizonte podem votar nesta quinta, em segundo turno, o projeto de lei que cria um programa de alerta para pessoas desaparecidas pelo telefone, parecido com o modelo de alerta da Defesa Civil. A ideia do texto, encabeçado pelo vereador Vili Santos, do Partido Liberal, e assinado por outros 4 parlamentares, é replicar em BH uma tecnologia de auxílio a buscas que já existe nos Estados Unidos. A medida prevê que esse alerta seja emitido sempre que houver registro de desaparecimento nos órgãos competentes. As mensagens enviadas aos aparelhos devem conter nome, foto, idade e características físicas da pessoa desaparecida, além de um número de telefone, no caso de informações. Esse projeto recebeu 2 emendas que, se aprovadas, poderão alterar a proposta original do texto. Para a tramitação entrar em fase final, o projeto precisa do voto favorável de, no mínimo, 21 vereadores. Repórter Luísa Marques.
6h45, a seguir, obras causam mais mudanças no trânsito na Avenida Cristiano Machado.
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. O futuro da mineração passa pelas pessoas que ajudam a construir cada etapa dessa história. Por isso, a Herculano Mineração investe em inclusão, diversidade e valorização dos seus colaboradores, fortalecendo o ambiente de trabalho mais plural, seguro e acolhedor. A empresa incentiva a presença feminina no setor, promove oportunidades para pessoas com deficiência e aposta na formação de jovens por meio do programa Jovem Aprendiz. Essas iniciativas mostram que crescer com responsabilidade também significa reconhecer talentos, respeitar trajetórias diferentes e criar condições para que mais pessoas participem do desenvolvimento econômico e social das comunidades onde a Herculano está presente. Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
6h47.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emipe. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, transtornos neste momento no anel rodoviário. Bom dia.
Oi, Eustáquio, bom dia para você também, bom dia para quem nos acompanha aqui no Jornal do Itatiaia. Dois pontos de atenção para o motorista que dirige pelo anel rodoviário no sentido do Rio de Janeiro. O primeiro deles, pouco antes da Avenida Pedro II, passagem pelo bairro Engenho Nogueira, tem uma carreta com defeito na faixa da direita, faixa bloqueada e por isso há congestionamento desde as proximidades do viaduto da Avenida Carlos Luz. Bem mais à frente tem outro veículo com defeito, um caminhão, também na faixa da direita após o trevo do Betânia, na região oeste de Belo Horizonte, causa mais de 3 quilômetros de retenção desde as proximidades do viaduto sobre a Avenida Amazonas. Para desviar em grande parte desse trajeto, o motorista pode buscar a pista marginal, mas não compensa buscar outros caminhos que não sejam o anel rodoviário. Para quem segue no sentido Vitória, a informação de outro veículo com defeito também nas proximidades do bairro Caiçara não causa grande congestionamento, mas é mais um ponto de atenção para o motorista. Mais à frente, o trânsito flui bem no sentido Vitória até a chegada à BR-381. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Isabela Gouveia. Agora às 6h48. Atenção, motoristas. Mais um trecho da Avenida Cristiano Machado vai ser paralisado hoje para obras da CEMIG.
O motorista que segue pela Avenida Cristiano Machado em ambos os sentidos deve redobrar a atenção. Outra obra na altura da Catedral Cristo Rei vai obrigar mudanças no trânsito da avenida. Desta vez, a circulação de veículos será interrompida momentaneamente hoje para reparos em uma linha de distribuição da CEMIG. As atividades vão ocorrer em dois períodos de 15 minutos em ambos os sentidos na altura da trincheira Cristo Rei, construída entre a Avenida Vilarinho e a MG10. As interrupções estão programadas para acontecer de 1h às 1h15 e de 1h45 às 2h. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a obra é necessária para permitir que grandes maquinários possam operar nas obras da trincheira. Durante a interdição, o motorista que segue para o centro pode desviar acessando a MG10, Rua Bernardo Ferreira da Cruz, Avenida Vilarinho e posteriormente a Avenida Cristiano Machado. Já quem sai do centro no sentido Venda Nova pode sair da Avenida Cristiano Machado acessando a trincheira Ayrton Senna, Avenida Vilarinho, Rua das Ameixeiras e posteriormente a Avenida Pedro I. Após os trabalhos da CEMIG, o trânsito será liberado normalmente. Para Itatiaia, Vitor Brandão.
Faltam 11 minutos para 7. A seguir, preço da cesta básica dispara e já compromete mais da metade do salário mínimo em Belo Horizonte.
E ainda, nome de Patrus Ananias ganha força no PT para a disputa pelo governo de Minas.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31-41-41-3212. G-Service Geradores.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferrugusa. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferrugusa. Na base de tudo, tem Ferrugusa. E como tudo, o Ferrugusa também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferrugusa. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferrugusa.
6h51. Custo da cesta básica bate recorde em Belo Horizonte e ultrapassa R$ 800. Só neste ano, os alimentos tiveram alta acumulada de quase 15%. E hoje, a cesta compromete mais da metade do salário mínimo do trabalhador.
E nas ruas, a dura realidade é confirmada pela população que precisa fazer malabarismo financeiro para conseguir comer.
Comprar alimentos básicos ficou ainda mais caro para o Belo Horizontino. Pesquisa do DIEESE mostra que, apesar da cesta básica ter apresentado apenas uma leve alta de 0,09% em junho, ela já acumula um aumento de mais de 14% neste ano e de 12,5% nos últimos 12 meses na capital. Para se ter uma ideia, somente neste ano, o tomate acumulou alta de mais de 107%, a batata de quase 80% e o feijão de mais de 50%. Com isso, o trabalhador que recebe um salário mínimo precisa comprometer mais da metade da renda. Nas ruas, a percepção da população é exatamente essa.
Zélia Maria Pereira de Almeida. Eu sou aposentada.
Zélia, você acha que os produtos realmente são caros?
Demais. Principalmente eu que gasto muito com medicamento.
E quando chega no supermercado, hortifruti?
Ah, eu vou comprando o que der.
Tem que pesquisar.
Tem que pesquisar, porque eu já tenho que pesquisar o remédio, porque o remédio eu não posso ficar sem eles. A comida a gente vai substituindo por outras coisas.
Meu nome é Gabriel Henrique, tenho 30 anos, eu sou administrador.
Como que você avalia o atual preço dos produtos em supermercado, açougue, hortifruti?
Tá sendo muito inflacionado. Eu falo pra você porque eu faço sacolão, eu faço compras. Antigamente com 100 reais você saía do supermercado comprando várias coisas. Hoje em dia você não consegue comprar as coisas devido ao alto valor dos preços. Tudo hoje está caro, a gente que é de classe baixa tem que conviver com salário mínimo, sustentar uma família e fora que os preços dos produtos estão muito caros.
Denise.
O que você tá achando do preço dos alimentos?
Caríssimo.
Tem que fazer as contas.
Muita conta, para almoçar fora principalmente.
O supervisor técnico do DIEESE em Minas Gerais, Fernando Duarte, dá mais detalhes do levantamento.
Quando a gente olha os três produtos que compõem a cesta, cinco apresentaram alta e os demais apresentaram queda, sendo que houve alta de 4,02% no tomate, o feijão com alta de 2,10% e outro destaque que a gente poderia chamar é a carne, que vem apresentando aí quase que ao longo do ano alta e sucessiva mês a mês. No ano, grande parte das capitais já acumula alta de mais de 10% na cesta. Belo Horizonte apresenta uma alta de 14,30%. E o que que tem puxado essa alta? A gente pode destacar aí tomate com alta de 107,30%, ou seja, mais do que dobrou o preço do tomate de dezembro até hoje. A questão da batata com alta de 79,76%. Muito embora esse mês a batata tenha caído, mas ela vinha numa constante de alta de preço e que estava incomodando. E o feijão também é outro destaque, de 54,78%. Aqui a gente pesquisa o feijão carioquinha.
O levantamento do DIEESE mostra ainda qual que é o valor exato que está comprometendo da renda de quem recebe um salário mínimo?
É, na verdade, o trabalhador que recebe um salário mínimo tem os descontos do INSS. Esse trabalhador, caso ele venha adquirir uma cesta básica de R$ 826,72, ele compromete 55,14% da renda só com alimentação.
Repórter Gustavo Cícero.
E o clima, as mudanças de safra e a oferta no mercado explicam por que a comida está mais cara. Apesar disso, ainda é possível driblar o aumento priorizando frutas, legumes e verduras da estação.
As oscilações nos preços dos hortigranjeiros voltaram a chamar a atenção dos consumidores aqui em Minas nesse início de julho. A variação comum nesta época do ano reflete fatores como sazonalidade, as condições climáticas e oferta de produtos nas centrais de abastecimento. Um levantamento da Ceasa Minas aponta quais alimentos ficaram mais caros e quais registraram queda nos preços ao longo das últimas semanas. Isso quem explica é o pesquisador de mercado da Ceasa Minas, Rafael Silva.
Olha, é importante a gente mencionar, primeiramente, que o hortigranjeiro, de uma maneira geral, no comparativo de preço médio do mês de junho com o mês de maio, ele apresentou uma redução de preço de 6%. Dentro dessa redução, nós temos as hortaliças que mais contribuíram, com 8% de queda. Das hortaliças, nós podemos dar destaque para produtos importantes, como a batata lisa, que teve uma redução de 37%, uma cenoura, que teve uma redução de preço de 20%, e o tomate, com redução de preço de 10%. Para a batata, que mais favoreceu essa redução expressiva no preço médio foi a intensificação da colheita da safra da seca. Com isso, com a chegada maior do produto aqui no entreposto da Ceasa Minas. No caso do tomate, também houve uma recuperação nessa oferta, principalmente da região de Carmópolis, e com a qualidade bastante superior, que é um destaque para esse período. No caso das folhosas, nós tivemos produtos importantes que teve redução expressiva de preço, que é o caso, por exemplo, da couve-flor, reduziu 32% no preço, embora o repolho híbrido apresentou uma alta, o que é comum dentro do hortigranjeiro.
Falando de clima, explica pra gente teve um período mais frio agora, como que isso influencia na oferta e também na qualidade desses produtos, né? Existem algumas culturas que são mais sensíveis a isso?
Olha, nós podemos dizer que quanto mais a temperatura, o clima tende a ser mais ameno, com menos variação de temperatura, tanto diurna quanto noturna, o hortigranjeiro, de uma maneira geral, é favorecido, principalmente as folhosas, que tem um aumento no volume ofertado, e a gente tem que lembrar também que alguns produtos, como frutas em geral, a demanda por ele é um pouco menor.
Agora, para o consumidor que quer fazer uma troca mais consciente, de acordo com os preços que a gente falou aqui, o que é que ele pode estar comprando agora, nesse momento?
Olha, vamos falar das frutas. Nós temos diversas opções de frutas que estão ficaram em queda de preço no mês de junho. É o caso da laranja-pera, que teve uma redução de preço de quase 24%, influenciado pelo aumento expressivo, né, pela safra abundante da tangerina pocã. A tangerina apresentou uma redução de quase 14% no preço médio.
E além das condições climáticas, quais outros fatores que pesam, né, na formação dos preços? A gente falou aqui agora sobre o movimento do consumidor. Tem algum outro quesito que vai impactar diretamente nisso?
Nós costumamos dizer que quanto mais próximo do segundo semestre do ano, melhor é a situação para o consumidor final. Essa estabilização climática é muito boa para o produtor. Porém, se houver nas regiões produtoras situações como geada muito forte, frios muito intenso, pode sim afetar o hortigranjeiro de uma maneira geral.
Nas ruas, os belo-horizontinos expressam suas percepções sobre os preços.
Culinário, pedreiro, 64.
Fala pra mim, o que você costuma comprar de fruta, verdura, legume? Se já teve que fazer alguma troca em casa porque algum deles estava mais caro?
Na realidade, hoje a gente nem pode olhar as coisas, né? Que é tudo complicado, mas eu compro mais coisas básicas, batatinha, cebola, moranga, chuchu.
Então, no geral, são essas coisas básicas que mesmo aumentando tem que comprar, né?
Tem que comprar. É porque lá em casa só tem 3 pessoas, então tem que comprar um pouquinho de coisa pra não desperdiçar.
Priscila, 38. Autônoma. Por exemplo, eu só vim comprar hoje porque minha mãe me deu um dinheiro ali para ajudar, porque, né, em casa tem um consumo de frutas muito grande porque eu tenho 2 crianças. Mas assim, toda semana você vem aqui, o preço tá diferente. Tudo muito caro.
Sou Ana Luísa, tenho 23 anos, eu sou cabeleireira.
Fala pra mim, o que você costuma comprar aqui no Hortifruti? Tem alguma coisa que você percebeu que tá mais caro, que o preço tá melhor? Tá fazendo alguma troca por algum produto?
Menina, ultimamente a cenoura, eu tenho notado que o preço tá bem mais alto.
Repórter Laura Gorino.
1 para 7.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
Para você, ouvinte motorista, informação de Isabela Gouveia.
Viegas, para quem sai do vetor norte em direção ao centro de Belo Horizonte, ponto de alerta na Avenida Cristiano Machado, por conta da obra na chegada à Avenida Sebastião de Brito, no sentido centro, há congestionamento desde a altura da estação de metrô Floramar. Quem ainda sai do vetor norte, então, tem como alternativa de desvio buscar as avenidas Pedro I e Antônio Carlos, mas é um caminho que também já exige paciência e atenção, porque o excesso de veículos causa alguns pontos de congestionamento. Na Pedro I, entre o bairro São João Batista e o acesso à barragem da Pampulha, e na Antônio Carlos, principalmente na passagem pela UFMG. Então, quem sai, por exemplo, da Pampulha neste momento, encontra trânsito melhor pelas avenidas Carlos Luz e Pedro II. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Novo depoimento e reconstituição devem ajudar a montar dinâmica de assassinato de idosos em BH.
Justiça solta suspeitos por morte de jovem em salto de rope jump em São Paulo.
Polícia Federal conclui recolhimento de armas de Jair Bolsonaro.
Um dos acusados de envolvimento por morte de ator no Rio pega mais de 20 anos de prisão.
Estados Unidos atacam mais de 90 alvos iranianos e bombardeios deixam vários mortos e dezenas de feridos.
4 meses após ser morto, líder supremo do Irã será enterrado hoje.
Ícone do pop rock dos anos 80, Bonnie Tyler, morre aos 75 anos.
Empresas afetadas por tarifaço e guerra podem receber reforço de 15 bilhões.
Termina hoje prazo para tribunais explicarem ao Supremo pagamento de verba extra.
Levantamento revela que juízes e desembargadores receberam mais de 700 milhões.
Prefeitos voltam a pressionar Congresso por socorro financeiro.
Crise ameaça serviços e até eventos tradicionais em cidades mineiras.
Avança projeto projeto para conter ligações indesejadas e de cobrança a consumidores.
O outro lado da caneta emagrecedora, excesso de pele e autoestima desafiam pacientes.
França e Marrocos abrem hoje os jogos da quarta de final, das quartas de final da Copa do Mundo.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7:02, Jornal da Itatiaia. Hoje é quinta-feira, 9 de julho de 2026. Você está na companhia de Eustáquio Ramos e Fernanda Viegas. Muito bom dia para você que está sintonizado com a gente. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Ocorrência bloqueia parcialmente a BR-040 na pista em direção ao anel rodoviário na passagem pela reta do Califórnia e causa congestionamento desde a curva do bairro Água Branca em Contagem, na região metropolitana. Ainda na 040, antes desse ponto, mais de 10 quilômetros de retenção devido ao excesso de veículos entre o trevo de Ribeirão das Neves e a chegada ao posto Bonanza, também em Contagem. Na BR-381, congestionamento para quem segue no sentido Belo Horizonte, na chegada ao trevo de Santa Luzia, mas não há registros sobre ocorrência. Direto da Central de Trânsito Itatiaia MIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quinta-feira, a alta pós-frontal que carrega o ar frio da frente fria atua sobre Minas, favorecendo a formação de geada na região serrana do sul do estado. A circulação dos ventos intensifica o transporte de umidade do oceano para o interior do continente, trazendo possibilidade de chuvisco ou chuva fraca na faixa leste. Por outro lado, a umidade relativa do ar tende a apresentar valores críticos inferiores a 30% no centro-oeste e norte mineiro. Céu claro a parcialmente nublado, com geada em pontos isolados do sul-sudoeste. Céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Céu parcialmente nublado na Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Névoa seca no noroeste, norte, Triângulo Mineiro e sul-sudoeste. BH terá um dia de céu claro a parcialmente nublado, com temperatura máxima marcando 27 graus. Repórter Aline Neves.
7:04. A Polícia Civil deve concluir na próxima segunda-feira o inquérito que investiga a morte de um casal de idosos em Belo Horizonte. Por aqui, o repórter Oswaldo Diniz tem os detalhes. Oswaldo, a diarista que confessou o assassinato bárbaro prestou um novo depoimento após participar da reconstituição do crime.
Pois é, Eustáquio, 7:04. Depoimento de Paola Stephanie Neto Cirino, 30 anos, durou cerca de 2 horas e meia e, como você mesmo disse, fez parte da reconstituição do crime. Os trabalhos aconteceram ontem no apartamento onde foi assassinado o casal de idosos, Cláudio e Maria Clotilde Atala, 75 e 76 anos, bairro São Pedro, lá do centro-sul de BH. A intenção era entender melhor a dinâmica do duplo latrocínio, como exatamente as vítimas foram mortas, afinal foram 60 facadas no total, e como ela teve acesso aos itens de valor que foram levados. Mas, de acordo com a defesa jurídica da diarista, a autora confessa em diversos momentos apresentou confusão mental, inclusive o advogado encaminhou para a Polícia Civil um pedido de insanidade mental. O delegado à frente do caso pode representar ou não por esse pedido para a justiça, caso ache pertinente. A previsão de conclusão do inquérito é, como você disse também, para a próxima semana. Repórter Oswaldo Diniz.
7:06, a justiça solta 2 suspeitos de envolvimento na morte de uma jovem durante um salto de rope jump no interior de São Paulo. Vamos à capital paulista conversar com o nosso repórter Yuri Cavalieri. Oi Yuri, o que motivou a revogação da prisão desses investigados? Bom dia.
Bom dia, Fernanda. Olha, segundo a decisão da justiça, os elementos probatórios produzidos ao longo da investigação não evidenciaram indícios suficientes de autoria em relação a João Antônio Piveta Ribeiro da Silva e Gabriel Barros Martins, razão pela qual não foi realizado o respectivo indiciamento. Dessa forma, a prisão temporária de ambos foi revogada. Tanto o João Antônio quanto o Gabriel, eles estavam presos desde o dia 20 de junho. Em contrapartida, outras quatro pessoas suspeitas ainda continuam presas. Todas elas foram denunciadas pelo Ministério Público aqui de São Paulo. São ela Luiz Felipe Feliciano Ogoroff, o Maicon Fernandes Sintra, o Vitor de Freitas Gonçalves e a Eveline dos Santos Gonçalves. O Luiz Felipe, o Maicon e o Vitor, eles foram denunciados por homicídio com dolo eventual, ou seja, quando o indivíduo, embora não deseje diretamente o resultado morte, age de forma a assumir o risco do óbito, qualificado por motivo torpe também, recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Já a Eveline, além do homicídio, ela foi indiciada também por fraude processual, já que tentou eliminar a câmera que estava presa ao corpo da jovem na tentativa de obstruir a investigação da justiça. Ao todo, a polícia investigou 8 pessoas nesse caso da jovem Maria Eduarda, de 21 anos, que foi lançada de uma ponte em Limeira, no interior paulista. Além de João e Gabriel, o Ministério Público promoveu o arquivamento, ao menos por hora, em relação a outros 2 homens. Claro, a Itatiaia segue acompanhando esse caso. Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos.
7:08, vamos agora para o Rio de Janeiro. Um dos acusados pela participação na morte do ator Jeff Machado é condenado a mais de 20 anos de prisão. A repórter Diana Rogers acompanhou o julgamento. Bom dia, Diana.
Bom dia para você também, Eustáquio. Bom dia para os ouvintes. O Jeander Vinícius da Silva Braga foi condenado a 22 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e maus tratos aos animais. Ao todo, 12 testemunhas foram ouvidas no julgamento que aconteceu no Tribunal do Júri, no centro da capital fluminense. Em depoimento, Jeander chegou a afirmar que ele foi contratado por Bruno, que é o segundo denunciado, para cavar um buraco de uma cisterna, sem saber que essa escavação seria usada para esconder o corpo de Jeff Machado. Ele também negou participação no assassinato, alegando que no momento da morte do ator, ele estava tomando banho e que foi coagido a ajudar a enterrar o corpo. Já a denúncia aponta que Jeander distraiu a vítima para que Bruno cometesse o crime. Ainda segundo a denúncia, após Bruno estrangular Jeff com um cabo de aparelho telefônico, os dois acusados teriam colocado o corpo dentro de um baú e enterrado a 2 metros de profundidade em uma kitnet que foi alugada por Bruno. E em seguida, Jeander, que é pedreiro, teria concretado a superfície. Após o assassinato, Bruno usou cartões e senhas da vítima e se passou pelo ator em mensagens a familiares e amigos. 8 cães do ator Jeff Machado acabaram ajudando a polícia a solucionar esse crime, já que esses cachorros foram encontrados abandonados com chips de identificação do dono. A defesa de Jeander disse que vai recorrer da decisão para tentar absolver o réu dos crimes de homicídio qualificado e maus tratos aos animais, sustentando, portanto, ainda a versão de que ele teria apenas ocultado o corpo. Já o outro acusado de envolvimento nesse crime, o Bruno de Souza Rodrigues, ele vai ser julgado no dia 10 de dezembro deste ano, já que o processo foi desmembrado. As investigações apontam que Bruno dizia ser produtor de uma emissora de televisão e teria prometido um papel em uma novela para o ator Jeff Machado. O ator chegou a pagar mais de 20 mil reais a Bruno para conseguir uma vaga nas telinhas. No entanto, após muitas promessas e pagamentos e nenhuma vaga, o ator percebeu que estava sendo enganado e Bruno, para a polícia, teria então cometido esse crime justamente porque não conseguia mais manter toda essa farsa. Portanto, Bruno, segundo réu, vai ser julgado no dia 10 de dezembro. Voltamos com vocês, Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos.
Obrigada, Diana Rogers. Agora às 7:10, a Polícia Federal apreende a última arma registrada em nome de Jair Bolsonaro, que ainda não havia sido recolhida após determinação do ministro Alexandre de Moraes.
A espingarda foi localizada ontem na casa de um homem na cidade de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, que procurou voluntariamente a Polícia Federal para informar que estava com o armamento e manifestar interesse em entregá-lo.
Segundo os agentes, o homem comunicou que possuía a arma e que não tinha condições de regularizar o transporte do equipamento até uma unidade policial. Diante disso, Eles foram até o endereço indicado para recolher a espingarda e adotar os procedimentos previstos.
O armamento fazia parte da lista de armas vinculadas ao ex-presidente da República, que ainda permaneciam sem recolhimento.
A apreensão ocorreu no mesmo dia em que a Polícia Federal realizou buscas na residência de Jair Bolsonaro para verificar a existência de armas, munições, acessórios e documentos relacionados aos registros dos equipamentos.
A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes após o magistrado apontar divergências entre as informações sobre as armas registradas em nome do ex-presidente e aquelas que já haviam sido entregues às autoridades.
Durante as buscas na casa de Bolsonaro, os agentes não encontraram armamentos ou documentos relacionados aos itens procurados.
Com a apreensão da espingarda no Rio Grande do Sul, a Polícia Federal concluiu o recolhimento de todos os armamentos registrados em nome de Bolsonaro que estavam pendentes de entrega.
7:11. O sucesso das canetas emagrecedoras vai além do número na balança.
A perda excessiva de peso pode provocar excesso de pele, exigir tratamentos reparadores e revelar questões emocionais que permaneciam ocultas durante a obesidade.
No quarto capítulo da série especial do Jornal da Itatiaia, especialistas explicam por que a transformação física nem sempre é acompanhada pelo bem-estar emocional.
Revolução emagrecedora.
A saúde na ponta da caneta.
Os tratamentos com as canetas emagrecedoras são conhecidos por oferecerem perda de peso com poucos efeitos colaterais nos pacientes. Enjoo, mau humor e insônia, sintomas comuns no uso de outros medicamentos, não costumam aparecer com o Ozempic e o Mounjaro. Mas os efeitos físicos, esses sim, podem aparecer. Flacidez, pele sobrando e o famoso rosto de Ozempic, que deixa o paciente com um aspecto envelhecido. E tudo isso acaba gerando novas demandas para o setor de cirurgia plástica. A nova realidade já estaria causando um aumento de até 20% na busca por cirurgias plásticas na mama, abdômen, braços e coxas. É o que explica o Dr. Guilherme de Castro Greco Guimarães, presidente da Regional Mineira da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
São os lugares em que, após a perda ponderal, os pacientes eles se sentem mais incomodados, né? Então, o que nós fazemos é como se você tivesse um vestido que você estava usando quando era gordinha, houve um emagrecimento e você precisa fazer então um ajuste desse vestido. Para como se a gente tivesse que fazer um ajuste da pele do paciente para então poder comportar naquela nova estrutura corporal. E dependendo do grau de perda de peso, você vai ter um grau maior ou menor de flacidez de pele e aí vai necessitar de cirurgia.
A perda de peso gera novas demandas para nutricionistas, educadores físicos e cirurgiões plásticos, como você já deve ter percebido. Mas além disso, gera uma série de questões que precisam ser trabalhadas por profissionais da psicologia. Até porque, após anos de obesidade, é preciso aprender a lidar com um novo corpo e com suas novas necessidades alimentares. A psicóloga Renata Borja, especialista em terapia cognitivo-comportamental, explica que muitas vezes o estômago já entendeu que precisa comer menos, mas a cabeça ainda não captou essa nova realidade.
Então, eu acho que a caneta, ela tem que servir para a pessoa aprender a mudar os hábitos e criar novas formas de se relacionar com a comida e ver que ela pode comer de outras formas, porque a comida é sim uma fonte de prazer e não precisa não ser uma fonte de prazer. Isso não é, não tem como ela não ser uma fonte de prazer, mas eu posso escolher. Ao invés de eu comer uma torta completa de chocolate, eu posso comer só um pedaço pequeno. Eu posso aprender a comer mais devagar, mastigar mais vezes, prestar atenção no que eu tô comendo, degustar o que eu tô comendo. Então, isso tudo, se ela não aprender, na hora que ela tirar a caneta, ela provavelmente vai ter dificuldades.
E é nesse momento que talvez fique claro pro ouvinte o que muitos especialistas afirmam. Perder peso talvez seja o menor dos problemas. A grande dificuldade é reaprender a viver, a lidar com a alimentação, com o corpo e com a mente. Por isso é tão indicado que o tratamento seja acompanhado por endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos e outros profissionais, como explica o Dr. Mauro Jacome.
O controle melhor da obesidade, ele só é obtido quando o paciente, ele passa por mudanças no dia a dia. Então, se tem problema na dieta, por exemplo, tem que se elaborar um cardápio dentro do que o paciente gosta, que ele possa comer de tudo, mas com as quantidades e dias específicos para cada coisa, né, para cada tipo de alimento. É importante se o paciente tem hábitos de compulsão alimentar, aquele estresse que te leva a buscar alívio ali na comida, ele também fazer controle da ansiedade, né? Ou da depressão que leva ele a comer. E, sem dúvida, quanto mais ativo na vida, melhor.
Com a dificuldade em arcar com os custos do remédio e dos profissionais de saúde, muita gente acaba indo atrás de similares vindos de outros países de forma ilegal. Com isso, o contrabando dos medicamentos emagrecedores cresceu exponencialmente e a apreensão das canetas vindas do Paraguai dobrou. Amanhã, vamos descobrir os perigos do uso desses medicamentos que não são liberados pela Anvisa. Repórter Célio Ribeiro.
7:16, vamos para um rápido intervalo, na volta você acompanha. Termina hoje prazo para tribunais responderem ao Supremo sobre pagamento de verbas extras.
O Carmig.com entrou em campo com uma seleção de ofertas campeãs. Tem Jeep Compass com garantia de até 2 anos, Polo a partir de R$79.900 e Cronos com entrada mais parcelas a partir de R$951. São centenas de seminovos revisados com qualidade, garantia e procedência para você fazer um golaço. Acesse carmig.com.br ou visite uma das nossas 13 lojas e consulte condições. Pensou seminovo? Carmig.com. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Fígado com giló, copo lagoinha, prosa, cafezinho. Tem coisa que é essencial em BH, não é? Assim como o lugar onde você encontra tudo isso, o Mercado Central. A Vale é a nova patrocinadora do mercado mais querido de Minas e abriu mão dos name rights para preservar o essencial, o nome Mercado Central. Se é essencial para os mineiros, tem a ver com a Vale.
Sua empresa está precisando de um upgrade nos banheiros? Conheça a linha de dispenser da G-Vendas. Uma linha moderna e sofisticada para todo tipo de ambiente profissional. Trabalhamos com uma linha completa de suportes em diversas cores e modelos. Além disso, somos fabricantes de toda a linha de papéis sanitários. Conheça nosso sistema de comodato ou venda. Ligue agora e agende sua visita técnica sem custo. 31 25 34 7900. G-Vendas. Soluções completas em banheiros profissionais.
Achou, meu bebezinho? Tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
7:19, o nosso repórter Oswaldo Diniz tem informações sobre um trabalho da polícia que em fase anterior já apreendeu toneladas de maconha. Oswaldo Diniz.
Pois é, Vegas, 7:19, Polícia Civil faz operação nesta manhã em Minas Gerais e em mais 2 estados em mais um combate ao tráfico de drogas. São 7 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão para serem cumpridos em Contagem e Vespasiano na Grande BH. Também Teixeira de Freitas e Itamaraju na Bahia e Primavera do Leste no Mato Grosso. O objetivo é desarticular um esquema de cultivo e comercialização de maconha. Em fases anteriores, já foram apreendidas mais de 5 toneladas do entorpecente. Além dos mandados, também foram autorizados pela Justiça o bloqueio de contas bancárias, sequestro e restrição de bens. Repórter Oswaldo Diniz.
7:20. Termina hoje o prazo para tribunais explicarem ao Supremo Tribunal Federal o pagamento de gratificações e benefícios a magistrados, conhecidos como os penduricários. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem as informações. Ô Pedro, um levantamento revela que juízes e desembargadores receberam mais de R$700 milhões em verbas extras. Bom dia.
Isso mesmo, bom dia para você, Eustáquio, bom dia, Fernanda, bom dia também para todo mundo que acompanha Itatiaia. Foram R$722.800.000 em verbas extras a juízes e desembargadores entre maio e junho, ou seja, já durante a vigência dessas novas regras do STF, para limitar os chamados penduricalhos, né? E esses esclarecimentos a respeito desse pagamento precisam ser enviados até hoje ao Supremo Tribunal Federal, que é o fim desse prazo que foi dado. Só fazendo um parênteses, né? Esse levantamento é dos colegas aqui da CNN Brasil. Os valores que foram levantados, eles incluem indenizações, direitos pessoais e verbas eventuais pagas, além dos salários. O maior gasto registrado foi do Tribunal de Justiça de São Paulo, com 184 milhões de reais somente no mês de maio, e lembrando, quando já estava limitado o pagamento desses penduricalhos. Entre os tribunais que divulgaram dados desses dois meses, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro lidera os pagamentos, fez mais de 110 milhões de reais em pagamentos de penduricalhos nesse período. Na segunda-feira, os ministros do Supremo deram esse prazo de 48 horas para que 7 tribunais de justiça do Brasil todo expliquem esses pagamentos que podem ter ultrapassado os limites que haviam sido definidos pela corte. Além dos esclarecimentos, eles também terão que enviar as folhas de pagamento detalhadas para o STF saber exatamente quem recebeu acima do teto. O STF também alertou que, se houver o descumprimento das regras, os responsáveis poderão responder nas esferas penal, civil, administrativa, além de correrem o risco de afastamento dos cargos. Neste momento, aqui em Brasília, temperatura em 20 graus, céu claro na capital federal. Volto com vocês, Fernando Eustáquio.
Obrigado, Pedro Nascimento. 7h22, mais um rápido intervalo. Na volta você acompanha. Empresas afetadas por tarifaço e guerra podem receber reforço de 15 bilhões.
Prefeitos voltam a pressionar Congresso por socorro financeiro.
Crise ameaça serviços e até eventos tradicionais em cidades mineiras.
Atenção, quem gosta de comer bem e economizar, conheça o Duo Gourmet. O app que te dá dois pratos pelo preço de um, nos melhores restaurantes do Brasil. E não é só isso, aproveite descontos em experiências, lazer e viagens. Por um valor menos que o de um jantar, o Duo já se paga nas primeiras utilizações. Baixe o app e comece a economizar agora mesmo. Duo Gourmet, aproveite mais, pagando menos.
Sabe quem pode ter um plano de saúde Unimed com economia de até 30%? Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. O OAB CAA Mais Saúde é alternativa econômica e exclusiva para inscritos na OAB, com parte da mensalidade revertida em cashback para descontar na anuidade. Obtenha tranquilidade para você e família. Acesse caamg.org.br e contrate o OAB CAA Mais Saúde Unimed.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fiat, Grupo Herculano e Itaminas.
A indústria brasileira segue como uma força decisiva para o desenvolvimento do país, com impacto direto na geração de empregos, nas exportações, na inovação e na arrecadação de tributos. Da produção de alimentos à mineração, da siderurgia à tecnologia, o setor movimenta cadeias inteiras e ajuda a sustentar a economia de Minas e do Brasil. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios que vão da infraestrutura ao custo de produção, passando pela qualificação profissional e pela pressão por processos mais sustentáveis. E o que precisa mudar para a indústria brasileira crescer em um cenário cada vez mais competitivo? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia, patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fiat, Grupo Herculano e Itaminas.
7h25, em nova passagem por Brasília, prefeitos de todo o país voltam a pressionar o Congresso Nacional por medidas que ajudem a aliviar a crise financeira enfrentada pelos municípios.
A principal preocupação é a queda nos repasses de recursos e o aumento de despesas obrigatórias, cenário que tem comprometido o equilíbrio das contas públicas e colocado em risco eventos tradicionais em cidades mineiras, como a Festa do Cavalo na Grande BH.
Prefeitos de todo o Brasil estiveram aqui em Brasília nesta terça-feira para cobrar dos deputados federais e também dos senadores a aprovação de projetos importantes para o orçamento dos municípios. Dentre os prefeitos, Guilherme Bittencourt, do Cidadania, que é prefeito de Raposos, que fica bem pertinho de Belo Horizonte, praticamente Belo Horizonte. Guilherme, muito obrigada pela entrevista, pela vinda aqui aos estúdios da Itatiaia. Quais foram as principais pautas que vocês apresentaram para o parlamento? Cobraram a aprovação?
Adeline, eu agradeço o espaço aqui na Itatiaia, Rádio dos Mineiros. É uma honra estar aqui. E a gente veio numa pauta com a Confederação Nacional dos Municípios. É mais de 200 prefeitos de todo o Brasil. É principalmente sobre a PEC 235, que dá mais autonomia e mais segurança e legitimidade para as tanto a confederação quanto os municípios agirem antes das famosas pautas bomba, né? Que tanto prejudicam os municípios, né? Chegarem, né? Ao final e transformarem em legislação, né? Isso vai trazer um pouco mais de autonomia e independência. E além disso, focar muito também na PEC, que garante mais 1%, né? De FPM para todos os municípios do Brasil no mês de março. A gente já tem aí, historicamente, né, depois de muitas lutas, repassos agora em julho, setembro e dezembro, que dão fôlego e garantem o funcionamento de serviços públicos essenciais dentro das nossas cidades. É, e março, que é onde realmente é o início do ano, né, que a arrecadação baixa muito, é uma preocupação muito grande de todos os gestores e a gente tem que lutar muito para fazer essa movimentação acontecer.
Agora, a gente sabe que há uma diferença muito grande entre orçamentos de municípios. Eu falei que Raposos, bem pertinho de Belo Horizonte, porque é colado em Nova Lima, mas são cidades com orçamentos completamente diferentes. Como que é o orçamento de Raposos hoje? Qual que é a situação financeira de vocês?
A nossa situação assim, nunca foi boa. E do ano passado para esse, por exemplo, a gente já teve uma queda de quase 30% da arrecadação.
Por quê?
Vários fatores, né? Tanto o FPM, a gente sobrevive hoje de repasse estadual.